As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar lamenta a morte de mais uma pessoa que estava infectada com Covid-19 numa trágica contabilidade que atingiu agora as 56 vítimas associadas a esta pandemia. A confirmação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que deu conta ainda de 12 recuperações confirmadas, agora num total de 2.431 altas concedidas de entre as 2.497 infecções contabilizadas desde março de 2020. Nesta altura, ainda segundo os mesmos dados, Tomar tem 10 contágios em curso. Importa referir que o Conselho está numa série de 4 dias consecutivos sem casos confirmados. Boas notícias. Não foi detectada qualquer infecção Covid-19 nos 497 testes a alunos e nos 36 a professores do ensino secundário da Escola Santa Maria do Olival de Tomar, que, recorde-se, regressaram ao regime presencial nesta segunda-feira. Tal como a ERT indicou oportunamente, esta terça ficou marcada pela realização dos chamados testes rápidos à referida comunidade e não houve nenhum positivo. Segue-se, nesta quinta, a testagem a alunos e docentes do secundário da escola já como ratão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão detectadas mais 3 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 2 das quais no Conselho de Orém e uma em Abrantes, que soma contágios em 15 dos últimos 16 dias. No total, no que à região diz respeito, estão em causa 12.830 casos, dos quais 57 estão ativos. O número de altas continua em 12.395, assim como sem alteração estão as vítimas associadas à pandemia, numa trágica contabilidade de 378 óbitos. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 28, seguindo-se Tomar com 10 e Orém com 9. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.013 infecções, 2.921 recuperações, 83 óbitos, 9 infecções ativas. Tomar 2.497 casos, com 2.431 recuperados, 56 óbitos, 10 infecções ativas. Torres Novas, 1.988 casos, 1.927 recuperações, 60 mortes, 1 infecção ativa. Abrantes, 1.554 infectados, 1.457 estão curados, 69 mortes, 28 infecções ativas. Em Trocamento, 1.104 infecções, 1.079 recuperados, 22 mortes, 5 infecções ativas. Alcanena, 1.021 casos, 980 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 433 infecções, 414 recuperados, 15 óbitos, tem 4 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 266 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem qualquer infecção ativa. Sardual, com 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, também não tem infecções ativas e Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas.
Rádio R, informação.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, foram ouvidos pela Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território a propósito da poluição no Rio Nabão. Mais do que nunca, este preocupante dossiê é motivo de análise política à escala nacional, sendo que ficou claro, do conjunto de intervenções, que o problema só será resolvido com investimento na construção de emissários e separativos, o que fará com que as águas pluviais não se misturem com os resíduos sempre que chove e ainda com uma maior eficácia na fiscalização a empresas infratoras. Aliás, Anabela Freitas aproveitou esta audição para deixar claro que nesta altura há 4 focos de poluição associados ao Nabão.
Nós costumamos dizer, portanto, a poluição no Rio Nabão não é de agora, ela já tem várias décadas, sendo que, efetivamente, e aquilo que os cidadãos, os tomarenses, assistem na parte urbana, tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Estão identificados 4 possíveis focos de poluição. Em primeiro lugar, existem, efetivamente, um conjunto de empresas, barra, entidades, que operam ao longo ou dos afluentes do Rio Nabão ou até junto do próprio Rio Nabão e que, portanto, constituem focos de poluição. Relembro que as autarquias não têm competência para fiscalizar estas entidades e, portanto, aqui compete a outras entidades, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, e, portanto, um conjunto de entidades que operam não respeitando aquilo que são as diretrizes e a legislação ambiental, são um dos focos de poluição do Funabom. O outro foco de poluição tem a ver com a própria morfologia do terreno, que é constituída por algares, e portanto muito calcária esta zona, e que leva a que haja escorrências que vão até ao Rio Nabão. Mas essas escorrências, diria eu, que são escorrências naturais, porque efetivamente aquilo que se tem centrado muito em matéria de poluição tem a ver com as hectares. E aqui permitam-me separar as duas coisas. E, efetivamente, estão construídas a montante de Tomar, e quando falo de Tomar, falo da parte urbana, que é efetivamente onde nós, autarquias, temos competência, estão construídas hectares. As hectares têm uma capacidade de tratamento de águas residuais, capacidade essa que, aos dias de hoje, está a 70%, portanto, ainda admitem mais tratamento de águas. O problema está precisamente naquilo que são os caudais indevidos, ou seja, as águas pluviais. Porquê? Porque a montante das hectares não existem um conjunto de emissários que deveriam estar construídos, bem como não existem os chamados sistemas separativos. Ou seja, quando chove e efetivamente os focos de poluição que se registam são precisamente, ocorrem em dias de chuva, quando aumenta aquilo que é o caudal que entra na hectare, deriva precisamente da não existência de sistemas separativos e naquilo que é a rede de saneamento pública, entra não só aquilo que são as águas residuais para tratamento, bem como aquilo que são as águas pluviais. Se juntarmos a isto, a primeira questão que eu aqui referi, que tem a ver com o conjunto, pensamos nós, não temos competência e, portanto, era importante, volto aqui a referir, que as entidades competentes fizessem a fiscalização devida, e juntando a isto, dizia eu, um conjunto de operadores que aproveitam precisamente estes dias para fazerem despejos diretos naquilo que é a rede pública de tratamento de águas residuais, portanto temos aqui, diria, um caldo para que se aumente os focos de poluição no Rio Nabão.
Já Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, que reforçou a necessidade de investimento em separativos e emissários e ainda nas hectares, que têm equipamentos obsoletos, alertou, quis deixar claro que as estações de tratamento de águas residuais são constantemente fiscalizadas e que se essas estruturas fossem as causadoras da poluição, então a água da praia fluvial do Agroal não teria a classificação de excelente como atualmente acontece.
A montante do Rio Nabão existe, que são estas duas hectares. Entre essas hectares e o Nabão, a cidade de Tomar, correm cerca de 3, 4, 5 quilómetros de rio. Neste intervalo existe uma praia fluvial, que é a praia fluvial do Agroal, que é a responsabilidade do município de Ourém, que ano após ano tem ativo sempre bandeira azul, que significa que a qualidade da água é boa. Teve, inclusive, o ano passado, e pela primeira vez, sido contemplada com a bandeira de foro, que significa que a qualidade da água é excelente. E, portanto, se houvesse algum problema, esta praia fluvial não poderia ter as bandeiras que tem, não poderia ter a qualidade da água que tem. Não injetando aqui algumas responsabilidades, no sentido de dizer que estas etapas, por vezes, quando há o excesso de pluviosidade, podem não ter capacidade para tratar devidamente os afluentes que ali chegam, mas a grande responsabilidade há de estar, com certeza, em outros focos de poluição.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha vai avançar para a colocação de algumas grades que impeçam a presença de um número significativo de pessoas no Parque Ribeirinho, local de grande atratividade, em especial aos fins de semana. A confirmação foi avançada à ERTE por Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, que deu conta de uma reunião com a Guarda Nacional Republicana no sentido de agilizar alguns procedimentos. Com efeito, disse-nos o autarca, ainda não é tempo de deixar a pandemia para trás, ainda que, e estes são os dados da Unidade de saúde pública do Médio Tejo, o Conselho já não tenha registro para infecções há 20 dias seguidos. Fernando Freire olhou para este percurso e elogiou a responsabilidade demonstrada pela sua população.
Quer dizer, objetivamente, que as pessoas estão imbuídas de uma mensagem de responsabilidade. Esperemos que assim seja, mas isto vale o que vale. Como sabe, tão bem como eu, ainda ontem, aqui no concelho vizinho, tivemos uma infecção de uma pessoa na escola e, objetivamente, tiveram que entrar em quarentena todas as turmas que tiveram contacto com a respectiva pessoa. Ou seja, uma pessoa pode objetivamente colocar em crise e multiplicar o fator de risco. E esta é a realidade. Vamos com segurança, com tolerância e com compreensão. Eu sei que, nomeadamente, o fim de semana em Vila Nova Barquinha, pela sua apetência e que foi visível ainda ontem reunir também com o comandante do destacamento rotatorial da GNR e também com o comandante de posto, no sentido de evitar e salvaguardar, até com a colocação, objetivamente, já no próximo fim de semana, de algumas grades que impeçam o grande número elevado de pessoas ao parque, porque de facto a atração existe, temos o rio, temos 9 hectares ao ar livre, mas convém de facto estarmos atentos, ainda não é tempo de nos libertarmos da pandemia, é tempo de termos cuidados redobrados, no sentido depois, objetivamente, quando o processo de vacinação for mais intenso, quando a imunidade de grupo crescer, no sentido de voltarmos a sorrir. É isso que nos importa e que todos queremos, objetivamente, o Conselho de Vila Nova Barquinha e todos os Conselhos de Médio Tejo.
O alerta foi dado durante a tarde desta terça-feira e aconteceu na localidade de Santa Margarida, Conselho de Constância. Um homem, com idade na casa dos 50 anos, foi mordido por uma cobra quando estava na envolvência da sua habitação. O réptil, uma víbora cornuda, ter-se-á sentido ameaçado e atacou o braço do homem, que necessitou de tratamento hospitalar. A cobra, uma espécie em vias de extinção, foi morta, sendo que o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. A víbora cornuda, que pode atingir cerca de 70 centímetros, tem uma característica que a distingue desde logo e que lhe dá o nome, ou seja, exibe um corno na ponta do nariz, para além de ter cabeça triangular. Tem predominância em Portugal e Espanha, em especial em áreas rochosas, úmidas, em matagais e bosques secos. Têm vindo a público nas últimas semanas informações também avançadas pela ERTE sobre empresas que se pretendem fixar em Tomar, investimentos que visam recuperar negócios que entretanto fecharam ou ainda novos projetos. O assunto foi também abordado no decorrer do recente especial Informação da ERTE com os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão. José Delgado, por exemplo, começou por referir que é natural que estas intenções apareçam nesta altura e em ano de eleições, sendo importantes para a criação de emprego.
Nós temos aí áreas expectantes de antigas fábricas e que não se está a pegar nelas. Elas estão a ficar por aí e isso, o que nós queremos é que as grandes fábricas de Tomar, que foram uma marca em Tomar, a zona industrial de Tomar dispersa, não é? Muito ao longo do Rio Navão, tem de facto equipamentos, apesar de precisarem depois de obras de reabilitação e de alteração de algum uso, talvez, agora o PDM manda, mas temos o novo PDM, o que interessa é que essas empresas venham, mas para fazer, não, a quantidade interessa pouco para Tomar neste momento, qualidade. Qualidade, empresas com qualidade, que ofereçam bons empregos, empregos qualificados, que sejam um contributo para o desenvolvimento de Mar, para a imagem de Mar, para a projeção de Mar. E é claro, o nosso concelho sempre foi um concelho que atrai, não é? E neste momento, com as acessibilidades que tem, com as áreas expectantes que tem, quer em termos de edifícios, quer outras áreas que agora irão aparecer face à aprovação do PDM, existem de facto condições de empresas com dimensão se virem instalar em Tomar. Mas vejo com bons olhos também que empresas, pequenas e médias empresas, tenham vontade de investir em Tomar e de alargar os seus negócios, porque isso é que dá sustentação ao concelho em termos de emprego. Como nós sabemos, as grandes empresas, quando se lembram de fechar, fecham, vão embora e fica tudo pendurado. Portanto, tem que haver equilíbrio na oferta, na procura, e compete, neste caso, à Câmara, ser o promotor e o facilitador em termos positivos, isto é, criar condições para que as empresas se instalem em Tomar.
Já Hugo Cristóvão confirmou depois que o Conselho continua a ser procurado para a instalação de empresas de diferentes dimensões, sendo que, nesta fase, a grande dificuldade é a disponibilidade de lotes no Parque Empresarial de Tomar.
Estamos a avançar com o plano Turnor da, portanto, da área empresarial, também em função da revisão do PDM, por exemplo, para Val dos Ovos e por exemplo, no Alto Pintado, também há ali uma grande zona que pode e que agora fica um caminho mais facilitado para a reconversão, neste caso uma zona que até já está bastante construída, mas está muito devoluta, muitos daqueles armazéns estão devolutos, mas portanto não há de facto muitos espaços com condições para que empresas com algum número já minimamente elevado de postos de trabalho consiga fixar-se porque, por exemplo, no parque empresarial há muitos lotes que aparentemente estão vagos, mas não estão. Há as tais situações que andam a ocorrer em tribunal, de reversão de lotes, outras situações. Ainda assim, acho que uma análise atenta mostrará que nestes últimos anos já houve uma boa evolução portanto, no parque empresarial. Há novas indústrias colocadas e outras conseguiram aumentar, conseguiram expandir-se. Mas, portanto, há esse tipo de procura que ainda vai acontecendo. Mas depois temos muito, e aí sim, Tomar tem muito boas cartas para dar nesse sentido, de empresas que procuram o tal valor acrescentado. Empresas com os tais portos de trabalho mais qualificados e que, portanto, os trabalhadores dessas empresas, ou seja, é também competitivo para essas empresas estarem em locais onde realmente haja mais para oferecer aos seus trabalhadores, nomeadamente qualidade de vida. E Tomar tem essas vantagens. Quer dizer, uma empresa como a Softinsa, IBM, portanto, e aqui refiro-me esta porque já existe, está cá, tem cerca de 500 trabalhadores, é o maior empregador privado do concelho, são competitivas também na forma como conseguem agarrar bons profissionais. Um bom profissional escolhe, muitas vezes, a empresa para onde vai. E escolhe a empresa para onde vai também pensando na localização. Ora, Tomar, de facto, tem qualidade de vida.
Depois de concluído e inaugurado recentemente o polidesportivo do Centro Escolar de Bem Posta, no Conselho de Abrantes, no investimento levado a cabo pelo município no âmbito do Orçamento Participativo de 2016, a Câmara Municipal só deverá retomar a referida iniciativa em 2022, uma vez que o OP deste ano foi suspenso. Para o Presidente da Autarquia de Abrantes, Manuel Valamatos, o momento é de investir nas associações do Conselho.
Não é um ano de orçamento participativo, é um ano de investirmos 300 mil euros ao serviço das nossas associações desportivas, culturais e sociais. Em breve lançaremos o regulamento e até ao final de setembro as nossas associações desportivas, culturais e sociais vão se candidatar à melhoria das suas infraestruturas e equipamentos. E é isso que vamos esperar que essas candidaturas possam acontecer. Isto nunca aconteceu, como sabem, e eu sempre senti que os nossos clubes, as nossas associações têm muita dificuldade em arranjar uma janela, arranjar a cobertura, o criado, às vezes as suas próprias carrinhas que transportam crianças e jovens, muitas vezes já com necessidades de serem substituídas, ou pelo menos arranjadas, melhoradas, e é isso que estamos a fazer. Este ano não é ano de orçamento participativo, vamos ter este programa no âmbito do FINABRANDES, para apoiar as nossas associações esportivas, culturais e sociais no âmbito das infraestruturas e dos equipamentos. 300 mil euros que ficarão à disposição da nossa comunidade. No próximo ano, se tudo correr de forma normal, 2022, vamos ter o retomar do orçamento participativo e queremos que nessa altura tenhamos todos os processos do orçamento participativo, todos os anteriores, fechados. É isso que estamos aqui a fazer. Estamos a cumprir um desígnio de 2016. Existem dois ou três projetos que estão pendurados, que colidem com questões de privados, questões técnicas, não é? E até jurídicas, que são complexas de alterar e até de... Não sabemos muito bem como é que vamos resolver essas situações. Agora, existem outras questões, por exemplo, olha, dou-lhe um exemplo tão simples como isto, mas é um exemplo prático e objetivo. Por exemplo, em Alvega houve uma candidatura, uma carrinha, que ainda não foi entregue, porque estamos a ultimar a empresa a quem se comprou a carrinha ainda não a entregou. Isto também, há processos pois, que demoram muito do ponto de vista administrativo. Mas essa carrinha vai ser entregue, estamos a ultimar, digamos, a forma como a carrinha depois fica ao serviço da freguesia da Alvega. É só um exemplo. Existem questões depois burocráticas que às vezes também, digamos, dificultam todo o processo. A pandemia, eu tenho dito isto, a pandemia também não é desculpa para tudo, mas a pandemia tem dificuldade em imenso um conjunto de processos que em si próprios já são às vezes burocráticos e complexos, mas depois a pandemia também vem aqui, digamos, agudizar essa situação. Qualquer das formas, todos os processos de uma forma geral, e já resolvemos bastante, vamos até ao final do seguramente deste ano conseguir resolver o maior número de situações pendentes, também não são assim já tantas. E, entretanto, há duas ou três situações que são mais complexas, que colidem com outras questões mais difíceis de resolver, mas eu julgo que em 2022, isso é que é importante, em 2022, quando retomarmos o orçamento participativo, estamos em condições, depois no espaço de dois anos, desenvolver o procedimento e concretizar os projetos.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
A vida autárquica é um desafio constante. Um autárquico que se acomoda não serve a sua freguesia, o seu concelho e a sua população. É este um dos meus princípios. Foi também uma das principais motivações para aceitar este tremendo desafio que é ser candidato à presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar. Mais de 20 anos de experiência autárquica, assentes no estrito cumprimento dos princípios básicos que devem reger a postura de um defensor da causa pública, conjugado com uma observação atenta e com sentido crítico das vivências nesta freguesia, permite-me estar em condições de avançar com esta candidatura. Uma candidatura de novas ideias e propostas que, com certeza, irão contribuir para a melhoria do bem-estar de quem vive, trabalha, estuda ou visita Tomar, mais concretamente a freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Uma freguesia onde quem vive aqui a reconheça como a nossa freguesia, onde se sinta bem, onde a intervenção pública se faça sentir na vivência dos espaços públicos, na melhoria da segurança rodoviária, na rede de saneamento básico, na rede viária, na iluminação pública e na melhoria e criação de espaços verdes, onde os mais jovens se possam sentir apoiados na natalidade e na ocupação dos tempos livres dos seus filhos, onde os mais idosos se possam sentir úteis à sociedade e possam desfrutar de uma vida ativa e saudável. Uma freguesia aberta, onde existam todas as condições para que todos nós e quem nos visita possam usufruir dos inúmeros recantos aprazíveis desta freguesia, que se encontrem limpos e cuidados, possam alugar ou partilhar uma bicicleta para o fazer e onde possam estacionar a sua viatura gratuitamente, contribuindo para a dinâmica do comércio local. A criação de percursos pedestres que deem a conhecer o nosso valioso património histórico, cultural, natural e arquitetónico, diz logo com destaque para o Rio Navão, o cartão de visita da nossa freguesia. Uma freguesia onde todos os locais de interesse estejam identificados e dotados de toponímia adequada e onde as novas tecnologias possam ter um papel de destaque na localização e informação. Uma freguesia dinâmica, onde o movimento associativo, pilar fundamental da sociedade, em que a cultura e o desporto são elementos de coesão, se possa sentir apoiado, com destaque para as coletividades que também representam Tomar a nível nacional e até internacional. Onde se possa proporcionar ao comércio local ferramentas que aumentem a sua competitividade e fidelização do cliente, onde o empreendedor se possa sentir apoiado e encorajado a iniciar ou desenvolver o seu negócio. Uma freguesia inovadora, onde a interação cidadão junto à freguesia seja direta, onde os serviços sejam disponíveis no digital, onde possam ser reportadas ocorrências no território em tempo real e onde cada um possa ter voz ativa através das suas ideias e sugestões. Onde as parcerias com o Instituto Politécnico de Tomar, com a Softins e a IBM e outras entidades de índole tecnológica se possam tornar o comum do dia-a-dia. É este o grande desafio que ambiciono para a freguesia São João Batista e Santa Maria dos Olivais e que vos desafio a partilharem comigo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.